CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan.
O vírus é uma variante do coronavírus. Mas se sabe muito pouco sobre ele até agora.
Duas pessoas que tiveram o vírus morreram.
A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil.
Um turista chinês morreu em Paris.
Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países.
O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus.
No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil.
WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
11 de março de 2020. A decretação da pandemia de Covid-19 já era aguardada, mas rendeu críticas à Organização Mundial da Saúde pela demora em reconhecer a gravidade da situação. E esse foi só um dos inúmeros capítulos que escancararam a ausência de protagonismo da OMS durante praticamente toda a crise e o despreparo global para lidar com o problema. Mas houve aprendizado. Avanços históricos na ciência, medicina, governos e sociedade foram acelerados pelo pior evento sanitário do nosso tempo, que pode ter chegado a 15 milhões de mortes. 5 anos depois, o coronavírus ainda representa uma ameaça para o gênero humano? A pandemia acabou, mas o vírus segue fazendo vítimas. Aqui no Brasil, segundo dados do painel Coronavírus do Ministério da Saúde, até fevereiro deste ano, foram registradas 715 mil mortes. Esse é o assunto de hoje, aqui no CBN Entrevista, que recebe o médico Adriano Brandão, especialista em saúde da família do Centro do Coração. Na pandemia, Dr. Adriano atuou na capacitação de plantonistas, liderou equipes de pronto atendimento para a Unimed e atendeu milhares de pacientes, online e no presencial. Dr. Adriano, bom dia, muito bem-vindo ao CBN Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui, hein?
Bom dia, Gelson. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer atender o seu convite e poder compartilhar com a população informações sinceras, verdadeiras e úteis a respeito de saúde.
Doutor Adriano, além de ter acumulado uma experiência importante no enfrentamento à Covid, também foi alcançado pela forma mais grave do coronavírus. Como é que foi essa experiência para o senhor, doutor, sendo um profissional da área médica e estando na linha de frente da pandemia?
Isso mesmo, Gelson. Eu tive a infelicidade de ser acometido por uma forma muito agressiva da Covid-19. Tive mais de 80% da área pulmonar afetada. Fiquei em UTI por 12 dias. E durante esse período, eu consegui enxergar como é o outro lado da história, né? O lado do paciente. E isso, após a minha recuperação, foi fundamental para que eu conseguisse atuar de forma incisiva, uma vontade muito grande de ajudar outras pessoas e outras famílias que passavam por esse sofrimento, e melhorou bastante a minha atuação frente à Covid.
Enquanto paciente, o senhor passou pela experiência da intubação, doutor?
Eu tive 3 indicações de intubação, mas tive a felicidade de ter minha esposa do lado, que também é médica, e conseguiu prestar toda a assistência necessária. Eu utilizei todos os outros métodos alternativos à intubação e eu acho que isso foi fundamental para a minha recuperação. Tive a felicidade também de ter o contato com outros profissionais de saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos trabalhando em conjunto para vencer essa infecção.
Doutor Adriano, o pós-pandemia desdobrou para uma série de vertentes de debates. Uma dessas vertentes é o das sequelas. E aí eu quero primeiro falar com o paciente e depois com o profissional médico. O senhor percebe sequelas dessa sua experiência com a Covid?
Eu tive um processo relativamente rápido de recuperação. Em 3 meses eu já estava na ativa. Mas fisioterapia, academia, todos os dias, porque a recuperação pulmonar, ela é um processo progressivo e contínuo. Você tem que insistir todo dia para que o pulmão não fibrose e que você tenha uma sequela duradoura.
O que, que a ciência já sabe sobre o conjunto de sequelas derivadas da Covid-19, doutor?
Olha, hoje a gente ouve muito falar no termo Covid longa.
Uhum.
E a Covid longa, ela é o conjunto de sintomas ainda não muito bem definidos pela ciência, mas que a gente olha na prática acontecendo no paciente. Primeiro deles, o ponto de vista pulmonar.
Uhum.
Como a sequela pulmonar é a mais frequente, a gente sempre ouve o paciente se queixar de falta de ar, uhum. de cansaço. Ele não tem a habilidade de conseguir retomar mais as atividades do dia a dia que ele tinha antes. Mas, além disso, outros órgãos também são afetados. O coração é um deles. A miocardite, a inflamação do músculo do coração, é talvez a complicação extrapulmonar mais frequente. A gente ouve falar por aí que ela era decorrente da vacina, mas não, ela é decorrente da doença em si.
O que é miocardite, doutor?
Miocardite é a inflamação do músculo do coração. Ele estando inflamado, ele não consegue trabalhar da maneira mais adequada. E é como se o paciente desenvolvesse um quadro de insuficiência cardíaca.
Uhum.
Ele não consegue andar muito, não consegue subir escada, não consegue, muitas vezes, nem se deitar, porque já tem falta de ar.
Uhum.
E ela é um processo normalmente transitório. Em alguns casos, acontece de o paciente levar essa sequela para um tempo maior.
Para alguma faixa etária específica, doutor, ou no geral para todo mundo que passou pela forma grave da Covid?
Não, de maneira geral, as sequelas da Covid, elas não tinham uma relação direta com a idade,
tá.
mas uma relação com as comorbidades que o paciente já tem.
Perfeito.
E aí é claro que quanto mais velha a pessoa, maior é o risco de comorbidades.
Ainda sobre Covid longa, doutor, tratamento, como é que a medicina lida com isso hoje?
O tratamento é direcionado na sequela. Se é pulmonar, é reabilitação pulmonar.
Uhum.
Se é neurológica, é a utilização de atividades, de jogos, uhum. de técnicas que vão reforçar a memória, né? Porque existe também, dentro da Covid longa,
uhum.
o eixo neurológico, onde a queixa é o paciente esquecido.
Uhum.
Isso a gente tem até um termo, né? Que se chama brain fog, que é a neblina do cérebro.
Perfeito.
Então a gente tem que estimular o cérebro para isso. Mas também, do ponto de vista cardiovascular,
uhum.
a gente tem que esperar a recuperação espontânea do paciente, monitorando uhum. para ver se ele não vai desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca franca. E aí a gente tem que ter o suporte. Ou seja, resumindo, o tratamento da Covid longa é um tratamento de suporte à sequela instituída.
O que é que o senhor tem ouvido de relatos desses pacientes, doutor?
Gelson, eu atendi literalmente milhares de pacientes durante a Covid.
Uhum.
E de todos eles, somente um hoje ainda guarda a sequela.
É mesmo?
E é uma sequela pulmonar, teve um comprometimento cardíaco também.
Uhum.
O paciente está bem, mas ele não é mais funcional do ponto de vista da profissão que ele existia antes.
Uhum.
Tanto que ele se aposentou por conta disso.
Perfeito.
Mas todos os outros, com um tempo em torno de 6 meses a 12, no máximo 18 meses, recuperaram todas as suas atividades.
Todos os seus pacientes voltaram em algum momento, doutor, para lhe relatar o pós-pandemia, o pós-Covid ou não?
Aqueles que tiveram acometimento moderado para grave, sim.
E o que o senhor recomenda para quem teve Covid leve, quase assintomática, mas que algum tempo depois começou a perceber sequelas? Minha pressão arterial era ok, controlada. A clássica 12/8. A minha pressão hoje oscila muito.
Está mais próximo do que você imagina, porque nós somos irmãos nisso. Eu também tive o azar de ser acometido por hipertensão arterial
uhum.
desencadeada pela Covid. De maneira geral, o que a gente pode dizer é o seguinte: quem teve Covid leve e tem algum sintoma que não consegue achar a explicação da origem, procure seu médico de confiança.
Boa, boa.
Porque muitas vezes a gente coloca culpa em quem a gente não conhece.
Yeah.
E a maior parte das doenças não está relacionada à Covid.
Correto.
Uma ou outra apenas. Vá ao seu médico de confiança.
Como eu imagino, também tem aquela parcela de pacientes, acha que é uma gripe, acha que é um resfriado. É qualquer outra coisa, menos uma sequela da Covid. Também tem esse grupo, doutor?
Também acontece. Mas veja, aqui a gente tem que separar muito bem, Gelson,
uhum.
dois casos.
Tá.
O caso agudo,
uhum.
a pessoa está com sintomas respiratórios no momento. Tem febre, coriza, tosse, dor de garganta. Esse tem que procurar um médico imediatamente. O outro, ele tem sintomas vagos,
uhum.
que ele acredita estar relacionado à ocorrência de uma Covid. Por exemplo, o cabelo está caindo, ele está se sentindo cansado, a memória está ruim, a força diminuiu. E a Covid ele teve há 3, 4 meses. Então, nesse caso, ele deve procurar o seu médico de confiança, marca a consulta para quando tiver um horário disponível. Mas quando há o evento agudo, quando que ele deve procurar o médico? É no mesmo dia.
Os pacientes que tiveram mais, numa condição serial maior, estão mais vulneráveis?
Olha, de maneira geral, não. É claro que se houve uma COVID mais séria, com sequela pulmonar, a própria sequela pulmonar faz com que a pessoa esteja mais frágil, mais susceptível a infecções respiratórias como um todo.
Correto.
Mas existe uma outra vertente também, Gelson, que diz que quanto mais infecções você tem, mais ativação você tem também do seu sistema imunológico.
Perfeito.
Então, em tese, você estaria mais protegido contra outras doenças. Fato é que nós observamos nos pacientes que nós atendemos que aqueles que tiveram mais de uma vez COVID, uhum, se a primeira vez não foi grave, a probabilidade vai decaindo cada vez mais de ter um episódio grave.
Perfeito.
Porque qual é a grande dificuldade da COVID? É aquela famosa tempestade de citocinas, né? A tempestade inflamatória. E isso depende muito do sistema imunológico do indivíduo. E a gente só vai poder saber isso quando ele tem contato com o vírus. E se for para acontecer, tende a acontecer na primeira vez.
Doutor Adriano, onde é que nós estamos hoje em relação à COVID-19?
Hoje nós não estamos mais no cenário de pandemia. Isso quer dizer que a doença acabou? De maneira alguma.
Uhum.
A tendência é que a doença se torne endêmica, né? O que é uma doença endêmica? É aquela doença que tem uma incidência relativamente constante durante todo o ano, com pequenas oscilações. E a COVID tende a se tornar endêmica no mundo todo. Hoje nós temos, por exemplo, e esse dado é do dia dessa semana, uma positividade para COVID em doenças respiratórias de 22%, que é um número significativo. Né? Cada cinco pessoas que estão resfriadas, uma delas está com COVID. Mas a COVID já não tem mais aquele impacto do ponto de vista epidemiológico que teve na época da pandemia. Por quê? Os sistemas de saúde estão preparados para recebê-la,
uhum,
os hospitais têm leitos disponíveis, os médicos estão capacitados e, acima de tudo, nós temos métodos de diagnósticos muito mais rápidos, que na época a gente nem tinha. Um exame de COVID muitas vezes demorava 3-4 dias para ver um resultado.
Sim.
E nós temos medicação para tratar. Ou seja, hoje nós podemos dizer que nós temos a COVID controlada.
Endemia ou transição, doutor?
O tempo vai nos dizer isso, mas a tendência é que ela se torne endêmica. Sempre vai existir o vírus, o coronavírus, né? O SARS-CoV-2.
O senhor acredita, da perspectiva de ciência, que realmente a humanidade corre o risco de uma nova pandemia de COVID-19 ou do que derivado da COVID-19, doutor?
Essa é uma pergunta bastante difícil de responder do ponto de vista científico.
É.
A gente pode tentar fazer uma retrospectiva histórica e observar como ocorreram os picos de incidência da gripe espanhola, uhum, lá na década de 20. Não veio tudo de uma vez.
Uhum.
Elas foram separadas por 2-3 anos. Foram três picos. Então, pensando dessa forma, pode ser que a gente venha a ter. Mas, do meu ponto de vista, parece que a doença já está entrando em equilíbrio.
Uhum.
Que nós tivemos aquelas variantes mais agressivas no,
sim,
início da doença e elas foram se tornando depois mais infectantes, quer dizer, mais contagiosas, porém menos agressivas. E hoje nós temos aí subvariantes da variante Ômicron, que já está pelo menos, vamos colocar 2 anos como a mais frequente.
Deixa eu aproveitar o dado que o senhor acabou de trazer. Atualmente, de cada 5 casos de gripe, 1 é de
COVID.
De COVID.
Como qualquer outra doença respiratória, elas tendem a ter uma incidência maior durante os períodos de frio, os períodos que são mais secos também, como agora.
É.
Então, aí de
não tá frio,
final,
mas tá seco,
isso é,
né?
Do final de janeiro até lá, no mês de junho e julho,
uhum,
a gente tem um aumento das infecções respiratórias. Lembrando que nós tivemos um surto muito grande de norovírus agora, né, com diarreia, que é a doença típica do verão.
Uhum.
Terminando isso, agora começa o surto das doenças respiratórias.
E o contágio segue igual, doutor Adriano?
De maneira geral, sim. Mas na prática, o que a gente observa é que as pessoas estão mais cuidadosas, Gelson.
Uhum.
Hoje não é incomum você encontrar pessoas com máscara. Hoje não é incomum você ver as pessoas lavarem as mãos mais frequentemente.
Uhum.
Eu tenho amigos e amigas que andam com álcool gel. qualquer coisa estão lavando as mãos. E também não é incomum ver as pessoas protegendo a boca quando vão tossir ou quando vão espirrar. Uhum. Essas medidas simples, elas são extremamente eficazes na proteção contra a aquisição de doenças respiratórias.
Doutor Adriano, com o devido distanciamento do tempo, hoje é relativamente fácil e confortável você criticar algumas ou o conjunto de medidas adotadas à época. O senhor acabou de citar a máscara. Foi a mais acertada das medidas, na sua opinião?
Para o que a gente tinha na época, sem dúvida alguma.
Tá.
O uso da máscara, embora não previna 100% a transmissão, uhum, diminui bastante. E, acima de tudo, ela institui, de certa forma, o senso de perigo nas pessoas.
Uhum.
De que existe alguma doença importante sendo transmitida.
Traz
por
um
ali.
Alerta visual, inclusive.
Sim, e isso fez com que as pessoas se afastassem das aglomerações. Ainda hoje eu recebo consulta de pacientes perguntando se elas podem ir à missa ou a uma outra reunião social sem o uso de máscaras. O que é necessário para uma boa imunidade? Se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física. Tudo aquilo que a gente não faz no carnaval.
É,
e no carnaval ainda tem o outro problema, que é a aglomeração.
Sem dúvida.
O espaço de uma pessoa para outra, muitas vezes, é apenas de centímetros.
É.
E é o que o vírus precisa, né? Porque um vírus respiratório, ele, num espirrar ou num tossir, ele vai alcançar no máximo 80 centímetros, um metro.
Okay.
Mas em um metro você tem, no carnaval da Bahia, por exemplo, umas 10 pessoas.
E aí, doutor, não vou para a folia... Eu vou de máscara para a festa.
Essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas o que eu posso aconselhar é que, acima de tudo, você deve se perguntar como é que está o seu status vacinal.
Atualiza para a gente. Como é que está esse processo hoje, a importância da vacina no combate ao Covid-19?
Eu vou pedir sua permissão para a gente voltar um pouquinho no tempo.
Por favor.
Então, a primeira vacina data de 1796, uma vacina contra a varíola que utilizava o agente infeccioso do boi. E na época, muitas pessoas já propagavam as fake news e diziam, não utilize a vacina, porque pode nascer uma vaca de dentro de você.
Meu Deus do céu!
E nós tivemos um caso muito semelhante quando nós produzimos a nossa vacina aqui.
Pois é.
Você se lembra do que a gente poderia virar?
Jacaré.
Jacaré. E tá aí, não temos nenhum jacaré. Mas brincadeiras à parte, hoje, olhando para trás, não temos dúvida alguma de o que controlou efetivamente a pandemia foi a vacina.
Ela segue sendo importante, doutor?
Extremamente importante, porque a imunidade dela não é duradoura. Nós temos um vírus que muta bastante e, como qualquer outra doença respiratória, ela requer reforços.
Uhum.
Então, é necessário tomar pelo menos anualmente a sua dose de vacina.
Eu tomei 5 doses, a última delas no primeiro semestre do ano passado, lá em 24. Eu estou atrasado, doutor?
Você já não está mais protegido.
Já estou mais suscetível.
A tendência é que, com o tempo, essa doença seja incorporada à vacina da gripe, que é tomada anualmente.
Uma única dose, doutor, ou a gente está falando daquele regime de várias doses?
Como não, a gente está falando de uma única dose, a dose de reforço, considerando que já tenha pelo menos 2 doses. Hoje nós temos pelo menos 80% da população, uhum, que já recebeu pelo menos 2 doses. Porque a imunização, ela não acontece somente pelo indivíduo.
Perfeito.
Ela promove uma barreira e ela vai proteger, inclusive, aquele que optou por não se imunizar.
Doutor, partindo do princípio de que o vírus não vai embora, nós também não deixaremos de tomar vacina, correto?
É exatamente esse o raciocínio, Gelson.
Tem alguma vacina diferente da outra hoje, doutor? O senhor tem alguma recomendação?
É a mesma vacina. No caso da vacina da gripe, existe, entre a rede pública e privada, na rede privada nós temos um pequeno plus na vacina, que ela vai proteger contra mais um subtipo, mas nós estamos falando aí do vírus da influenza.
Correto.
No caso da Covid, é a mesma vacina.
Quando municípios, estados e o governo federal oferecem a vacina, a gente está falando de um contexto de vigilância sanitária permanente. Me fala da importância da gente não perder isso de vista, doutor.
É importante a gente trazer aqui como um dos grandes fatores positivos que conseguiram contribuir para a redução da Covid, para o controle da doença, uhum, para a gente vencer a pandemia, a atuação incisiva do governo, tanto a nível federal, estadual, quanto municipal.
Uhum.
Através da vigilância epidemiológica, nós conseguimos sequenciar as variantes e fornecer esses dados para os laboratórios que estavam trabalhando na produção das vacinas.
Perfeito.
E isso é importante para que você consiga produzir uma arma contra o agente infeccioso adequado. Uhum. E a gente não pode deixar de ter essa vigilância, porque é através dela que é o primeiro canal para se detectar uma variante importante. Por exemplo, nós temos agora, embora não seja mais comum, uma variante, ela é uma subvariante da Ômicron, que se chama Arcturus. Essa subvariante, ela já estava presente desde 2022, mas agora ela aumentou um pouquinho a incidência e ela tem uma característica interessante. Ela não é de gravidade, mas ela está associada com os casos de conjuntivite também. Então é aquele quadro respiratório, onde ele também tem conjuntivite. Não, a conjuntivite ela está fazendo parte do quadro. E vocês sabem que a conjuntivite é extremamente contagiosa.
Eu desenvolvo a conjuntivite a partir do momento que eu contraí essa variante.
Isso, a variante é responsável, entre outras coisas, pela infecção da conjuntiva também.
A maneira de tratar todos nós já sabemos. Como prevenção vacina, no cenário de pós, tem todo um conjunto de fármacos para tratar disso.
Exatamente. Hoje, diferentemente do momento maior da Covid, nós temos um tratamento farmacológico já bem instituído.
Tá.
Assim como existe lá para a influenza o Tamiflu, agora para a Covid existe uma droga que se chama Paxlovid. Essa droga ela é fornecida pelo governo federal, mas ela é utilizada para aqueles pacientes que têm um risco maior de desenvolver complicações.
Perfeito.
E aí entra o critério idade, entra o critério imunidade e, acima de tudo, entra o número de dias de evolução da doença. A droga só é eficaz até o quinto dia. Por isso, eu falei no começo da nossa entrevista que tem sintoma respiratório? Procure o médico agora.
Tá.
Não adianta procurar com 6 dias porque a droga nem pode ser prescrita mais.